satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da CBN. Bom dia.
Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Como o senhor vê essa decisão, ou pelo menos essa liminar do ministro do Supremo, Barroso, e a situação dos índios no Brasil atualmente, principalmente depois com a presença do governo Bolsonaro?
Eu vejo com muita felicidade, porque então o ministro acerta. O ministro ele trabalha na perspectiva constitucional. A FUNAI sempre foi responsável, foi criada, inclusive, para ser responsável pela fiscalização e demarcação das terras indígenas, subordinada ao Ministério da Justiça. O que o Bolsonaro tem feito? O Bolsonaro, é bom lembrar, que se elegeu sobre a égide, sobre a frase famosa dele de que não demarcarei nenhum centímetro de terra indígena. Ele se elegeu com esse debate. Então, ele tenta fazer desse debate, dessa frase, concretizar em lei. Então, o que ele tenta fazer? Ele, retirando da FUNAI e colocando sob o Ministério da Agricultura, é óbvio que não haverá demarcações. Porque hoje nós temos um grande embate, não só ideológico, mas um debate de fato, né, entre o chamado agronegócio e as questões indígenas. Então, não tem nenhum sentido, e óbvio que se você colocar a demarcação das terras indígenas sob o Ministério da Agricultura, que é contrário, no limite, à própria demarcação dessas terras, nós não haveremos demarcações. Então, o que o Barroso fez foi realinhar e retomar a questão da legalidade, ou seja, ele vai manter a questão da demarcação sob a questão da FUNAI, lembrando que o Bolsonaro tentou fazer antes disso um projeto de lei, mandou para a Câmara, e a CCJ da Câmara, por 15 votos, acho que é zero, algo assim, ela rejeitou, deu parecer contrário, por isso ele editou essa medida provisória, ao arrepio do Congresso. Então, o que eu acho? É mais uma derrota do governo Bolsonaro nessa perspectiva, e que é necessário esse governo dialogar de maneira mais respeitosa, democrática com o Congresso. Ninguém aqui questiona, eu sou oposição ao Bolsonaro, eu acho ele um péssimo presidente, mas respeito, foi eleito. A vontade do povo tem que ser respeitada. Agora, ele que respeite o Congresso e respeite os movimentos sociais e a própria Constituição.
Como que o senhor vê os conflitos ali na região de Guaíra, algumas situações que a gente tem observado no Paraná?
Eu tenho acompanhado de perto, né? Eu cheguei ao Paraná em 2000 e desde 2000, já fazem 19 anos, que eu tenho acompanhado, como se diz aqui, para e passo. Para e passo essas ocupações, essas reivindicações territoriais, desde a questão de Diamante, Taipulândia, Santa Helena, Guari, Terra Roxa. Hoje nós temos nós temos de fato 20 áreas não regularizadas, ocupadas nos municípios de Guaíra, Terra Roxa, Santa Helena e Taipulândia. O que se tem claro disso? Existem dois GTs já constituídos pela FUNAI. Um GT já concluiu seus trabalhos em Guaraterra Roxa, indicando uma área para ser debatida a sua demarcação. E existe um GT hoje trabalhando em Santa Helena e Taipulândia também pelo mesmo sentido. O que eu acho é que, primeiro, o que se estranha não são 20 ocupações. Se estranha de não ter nenhuma área demarcada no oeste do Paraná. Ou seja, é uma área que fica muito fácil comprovar a existência de populações indígenas desde o século XVIII aqui nessa região. Aí as pessoas falam assim, Guaíra e Terra Roxa, Santa Helena, que eu vou muito lá. Mas quando meu avô chegou aqui nos anos 40, 50, não tinha índio. Em parte é verdade. Porque quando os pioneiros, vamos colocar dessa maneira, chegaram em Terra Roxa, então Guaíra, colocados pelas empresas colonizadoras, essas empresas já haviam expulsado os indígenas. Então, realmente, não estão errados. Agora, é um erro que parte de um princípio do Estado. Então, ou seja, o Estado brasileiro loteou e colonizou terras indígenas, e expulsando os indígenas nos anos 50 a 40 para colocar colonos. Então, nós temos um problema para ser resolvido. O que eu tenho falado, e tenho falado como mantra, onde eu posso falar, como aqui na CBN, é que nós temos duas vítimas lá. Os proprietários, de boa fé, e os indígenas que foram expulsos nos anos 40 e nos 50. Cabe ao Estado intervir, mediar esse conflito para que nós não tenhamos injustiças dos dois lados. Eu não tenho dúvida que é necessário uma terra indígena e tem que ser demarcada a terra indígena no oeste do Paraná. Como também não tenho dúvida que você tem, portanto, proprietários de boa fé que necessitam ser indenizados em relação a isso.
Como que está a assistência aos índios? Professor, a gente observa, por exemplo, recentemente nós tínhamos uma situação muito complicada aqui em Cascavel. Muitos índios vinham para cá, ali da aldeia, ali da região de Laranjeiras, para comercializar seus produtos. Muitos ficavam ali numa situação precária, aos arredores da prefeitura, muitos ingerindo bebida alcoólica. Como é que está esse atendimento e como que o senhor vê essa situação que os índios enfrentam?
Lamentavelmente está como sempre esteve, ou seja, quando não existe política pública, e Cascavel lamentavelmente não tem uma política pública de acolhimento dessas famílias indígenas, a política que se impõe é da rua. Eu falo que os indígenas chegam a Cascavel e têm contato com o que é de pior da nossa sociedade, drogadição, mendicância, ficam a relento. Então, enquanto o município de Cascavel, eu tenho falado disso também de maneira repetida às vezes há muitos anos, né? Enquanto o município de Cascavel não entender que é necessário ter um projeto social, uma política pública de acolhida dessas famílias, por exemplo, eu tenho defendido uma chamada, vou chamar de casa de passagem, podemos dar outro nome, o local onde eles possam ficar e tenham acesso às políticas públicas do município, nós iremos vivenciar a situação muito ruim, ruim para os indígenas e também para o cascavelense. Então, novamente, cabe ao município de Cascavel, junto à FUNAI, Ministério Público, inclusive em parceria com o município de Nova Laranjeiras, que é onde a maioria dessas famílias vem, que é da chamada Reserva Rio das Cobras. Enquanto não houver essa parceria, esse debate, nós seguiremos assistindo a essas cenas tristes de indígenas ao relento, sem nenhum tipo de acolhimento e ao sabor de todas as intempéries sociais, que nesse caso drogadição, mendicância e até tráfico de drogas.
Hoje são quantos índios no Paraná? E esse número vem diminuindo?
No Paraná, aproximadamente 21 mil indígenas, a maioria cai em gangue, provavelmente 15 mil, 14 mil caingangue, 6 mil guarani. E não, felizmente vem aumentando. Existe um mito que já foi derrubado dos anos 50, que de certa maneira era parte de verdade, de que estava tendo um ocaso demográfico nas questões indígenas. Inclusive o Darcy Ribeiro, que é um grande antropólogo, grande Darcy Ribeiro, grande sociólogo, já falecido, né, do PDT, né, brisolista, ele escreveu um livro que foi muito famoso na época, em que ele chamado Índios da Civilização, onde ele preconizava a extinção de vários povos indígenas. Felizmente, ocorreu o contrário. A partir dos anos 70, esses indígenas foram se organizando, mediados pelo Estado, inclusive uma grande conquista, a nossa Constituição de 88, que garante seus direitos, essa que o Bolsonaro vive agredindo, que garante seus direitos, eles conseguiram uma ascensão demográfica. Então, hoje, felizmente, nós temos uma ascensão demográfica em nível nacional da maioria dos povos indígenas. Hoje, no Brasil, aproximadamente 800 mil indivíduos.
Vamos conversando com o professor indigenista, historiador, Paulo Porto. Estamos falando sobre essa decisão do ministro do Supremo, Barroso. Ele suspendeu, através do liminar, a transferência de demarcação de áreas indígenas para a agricultura. Havia esse pensamento de encaminhar para a agricultura, mas deve ficar realmente na pasta da justiça. O professor Paulo já comentou a respeito desse assunto. Ainda falando sobre a questão dos índios na cidade, Paulo, alguns têm dito o seguinte, que os índios têm que ficar no espaço deles, lá no meio do mato, produzindo e tal, não vir para a cidade. E se vir para a cidade, tem que se enquadrar no perfil da cidade, não tem uma legislação. O que dizer a essas pessoas que pensam dessa forma?
Ah, é a mesma lógica das pessoas que falam que o lugar de mulher é na cozinha, por exemplo. O lugar da mulher é onde ela quiser. O lugar do indígena é onde ele quiser. Ponto, simples assim. É um cidadão brasileiro como outro qualquer, com algumas diferenças em termos legais, mas um limite submetido às mesmas leis. Então, por exemplo, quando famílias caem em gangue, que no caso a maioria são famílias caingangue. Lembrando que no Paraná nós temos duas etnias, caingangue e Guarani Xetá. Mas os que vêm para Cascavel geralmente são caingangue, originários de Rio das Cobras, que é do município de Nova Laranjeiras. Quando essas famílias vêm para cá para vender seu artesanato, elas pagam passagem de ônibus, vêm até aqui e vendem seu artesanato. Agora, eles têm todo o direito de ir e vir, como eu também tenho direito de ir para quedas, se eu quiser. Agora, quando se fala que, por exemplo, eles não têm... Não são submetidos às nossas leis, são submetidos às nossas leis. Eles se enquadram aqui, tanto que eles, inclusive, se enquadram e acabam tendo o que é de pior da nossa sociedade, como eu já falei. Então, deixar isso claro, essas pessoas acabam tendo esse mesmo visão preconceituosa que eu teria de lugar da mulher na cozinha, o lugar da mulher onde ela quiser, e dos indígenas também. Agora, o que nós temos que debater? A questão é por que eles vêm. Eles vêm por quê? A maioria vem porque você tem poucas condições.
Questão de sobrevivência.
Sem dúvida.
Vender os produtos.
Claro, para vender seus produtos. Porque imagina, Nova Laranjeira é uma cidade pequena. Então, você não tem uma saída de produtos de artesanatos indígenas lá.
E eles vendem bem, Paulo?
Vendem bem. Alguns entendem que vendem bem, vale a pena vir, né? Vale a pena vir. Eles vêm, ficam aqui 3, 4 dias, alguns ficam uma semana e voltam para Nova Laranjeiras. Agora, se nós tivéssemos, até nessa perspectiva, porque o que essas pessoas falam no fundo, que em parte aí elas têm razão, é necessário ter um monitoramento público dessas famílias, isso eu concordo, eu acho que está perfeito, esse é o debate que eu quero chegar. Agora, para ter um acompanhamento, monitoramento público, é necessário ter uma política. Não tendo uma política, você não tem nenhum tipo de acompanhamento. Vamos imaginar que nós tivéssemos uma casa de passagem em Cascavel, um espaço específico para essas famílias ficarem, que é o que vem debatendo há muitos anos. Lá você teria um acompanhamento de quem vem, quem fica, quem são essas crianças. Você teria um acompanhamento mais de perto do Estado, até para estar monitorando no bom sentido, na perspectiva de garantir que essas pessoas não tenham contato com o que é de pior da nossa sociedade. E também para que o Estado tenha um controle, porque eu sou a favor dessa perspectiva do Estado ter controle disso. Agora, se não tem política nenhuma, aí não tem controle nenhum. Então, por isso que eu venho defendendo a tal da casa de passagem, ou seja, como eles chamem, né? Um espaço destinado onde essas pessoas possam ficar acompanhadas pelo município com algumas regras a partir da lógica do município.
O Sandro faz uma observação, o senhor me permite?
Claro.
É ouvinte mandando a sua mensagem dizendo o seguinte: gostaria de saber do professor se ele acha certo crianças de 3, 4, 5 anos no trevo ou na cidade, influenciadas pelas mães, ele fala aqui de pessoas indígenas, pedindo moeda. É exatamente isso que o senhor estava falando. Que é justamente
eu acho péssimo, eu concordo com o Sandro, nós estamos falando a mesma coisa, eu acho péssimo. Agora, como é que eu consigo evitar ou monitorar ou fiscalizar isso tendo política? Não tendo política, Sandro, aí eu não tenho o que fazer. Eu concordo com o Sandro, inclusive eu tenho falado e falo, por exemplo, que algumas pessoas até que me criticam, né, da questão, até próximas à questão indígena, falam, mas... é da cultura. Não tem cultura nenhuma que coloque crianças meia-noite pegando isso, eu não tenho dúvida disso. Agora, como é que a gente pode acompanhar? Eles têm que ter um lugar para ficar, porque não tendo lugar para ficar, eles vão ficar em qualquer lugar. Ou seja, mas eles ficam nos fundos de vale e ficam em frente à rodoviária. Uai, eles vão ficar onde? Ou seja, tendo um lugar para ficar, aí eu consigo chegar nessa família e debater com ela. Olha, tem um lugar em Cascavel específico, com algumas regras, vocês vão poder permanecer lá, na lógica de vocês, acompanhados pelo município. O que eu venho defendendo, meu sonho, eu já falei essa frase, mas é de crase indígena. Onde a gente possa ter as políticas públicas junto a essas crianças, junto a essas mães. Aí eu vou poder debater com elas, a criança ficar na rua ou não. Agora, se eu não tenho onde ficar, não tenho política, eu não ofereço nada, o nada eles já têm, que é a rua.
A gente espera que esse debate avance aí com uma velocidade maior. Obrigado, professor, pela presença aqui.
Muito obrigado pelo espaço sempre democrático da CBN aqui de Cascavel.